Olá, ouvintes. Estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Ezagui e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Primeiro vou ler aqui o e-mail, né, que tem aqui. Olha só, a pessoa diz o seguinte: Moisés, você acha que o fato de eu ser um homem obeso, ele diz aqui entre parênteses 150 quilos, atrapalha os meus processos energéticos? Agora eu entendo melhor que a vida não é apenas esse corpo físico, mas ele me impede de fazer muitas coisas que eu gostaria. Há anos eu faço tratamento para emagrecer sem resultado, pois sou compulsivo por alimento. Então, tenho me sentido muito deprimido por enxergar a minha situação e não sei o que fazer. Se puder me dar um conselho, eu agradeço, Samuel. Então, o Samuel tá se colocando aqui. Ele pergunta se a pessoa ser obesa atrapalha os processos energéticos. Olha, eu vou ser bem franco com todo mundo que está me ouvindo. Eu penso que a gente tem que lutar bravamente para conseguir ter um corpo dentro daquelas medidas e do peso, né, que a medicina nos orienta. Então, existe sim, né, uma situação de corpo saudável. Corpo saudável é um corpo que está dentro de um peso adequado para a sua altura. Aí eu estou te falando isso, Samuel, porque assim, quanto mais gordo você é, mais você vai gastar energia para carregar esse corpo. Isso já é um fator. A outra coisa é que a gordura impede a circulação das energias. Por que que impede? Sim, se você olhar as pessoas que são bastante voltadas para a espiritualidade, com sinceridade, não coisas absolutamente desconexas, né? Mas vai lá na história e procura ver pessoas que são bastante voltadas ao trabalho e à espiritualidade, com sinceridade. Quando eu digo ao trabalho, é aquela pessoa que põe a mão na massa. Você vai descobrir que elas tinham o corpo mais magro. Pega o Gandhi. O Gandhi dava duro, né? Então ele comia o suficiente, né? Aí você vai falar, mas como é que ele conseguia? Não, isso é uma questão de vontade, de esforço. Você me diz aqui que você é compulsivo por alimento. Então você tem que tratar essa parte, porque isso é a parte emocional. A nossa parte emocional, ela afeta a nossa parte espiritual sempre. Então não dá para você ter uma dificuldade emocional, por exemplo, um transtorno bipolar, e achar que a tua espiritualidade vai bem. Não dá, né? Não dá também para você ter algumas dificuldades emocionais, como transtorno obsessivo compulsivo, e querer que a tua espiritualidade esteja bem. Isso aí eu posso relatar, e você vai poder ouvir isso nas minhas palestras, nos CDs que a gente vende no SEC. Você vai aprender bem como é que eu coloco isso, né? Eu não coloco assim à toa. É um trabalho espiritual, né, que eu venho desenvolvendo há muito tempo, e que eu acho que é fundamental a gente falar com sinceridade da espiritualidade. A espiritualidade não é uma coisa boba, não é uma coisa mística, não é uma coisa para a gente ficar dependente. A espiritualidade é um conhecimento para cada um de nós se liberte de vez dessa história furada que nós entramos, né, de ficar repetindo reencarnação desnecessariamente. Então, a gente tem que chegar uma hora e parar com isso e realmente sair fora dessa história. Algumas pessoas que reencarnam, elas vêm aqui porque elas precisam ajudar os outros. Mas com certeza elas têm o direito e podem desencarnar e dizer, olha, não venho mais. E aliás, eu posso dizer isso para todos que estão me ouvindo. Reencarnar não é obrigatório. Aí se você falar, ah, não, mas eu aprendi que é. Então vai lá no Centro de Estudos da Consciência, vai lá com a gente. Eu vou sempre conversar com as pessoas e vocês podem ter certeza que eu aceito o argumento do outro. Se o outro tiver razão, está tudo bem. E eu não é para disputar quem é melhor, não é nada disso, não. Eu não estou aqui para isso, porque isso é uma perda de tempo, né? Confronto de ego é uma burrice de um tamanho que eu não quero nem pensar nisso, né? A gente tem que focar o assunto, entender o assunto, descobrir juntos, né? E cada um na sua colocação, a gente verificar o que é melhor para todo mundo, né? Realmente qual é o caminho da verdade, tá certo? Mas o argumento, ele é importante. Então, olha só, quanto melhor a circulação de energia da pessoa, menos condensação de energia ela vai ter, né, em alguns pontos. Então, onde é que aparecem as nossas doenças? Elas aparecem concentradas em algum lugar. Você vai descobrir, por exemplo, que a doença fica sempre próxima de um chakra, né? Então, isso vai acontecer, porque ele não consegue circular as energias de forma adequada. Então, você fala, puxa, eu tenho um câncer no estômago. Sim, você está tendo um câncer, mas aquilo ali, você vai ter certeza que o chakra que está naquela região, ele não está funcionando direito. Aí você, mas e como é que eu faço? Se eu trabalhar o chakra, sai a doença? Olha, depende, isso vai depender muito, porque assim, se você tiver uma doença muito no início, você pode fazer um trabalho e a doença sumir. Se ela já estiver cronificada nos processos dela, ou seja, se ela passou integralmente para o corpo físico, aí não dá mais, você vai mexer no chakra, mas você não consegue dissolver a doença, né? Aí você vai ter que aprender algumas coisas, e aí isso é um percurso que a gente tem que fazer. Então, realmente eu acho que é importante você trabalhar isso, talvez numa terapia, né, para que você saia da compulsão alimentar. Compulsão alimentar, como todas as compulsões que a gente tem muito a ver com o chakra esplênico, né? Então, você vai pegando cada vez mais porque você não consegue dar conta. E é assim, a pessoa compulsiva, ela tem a fantasia de que no momento em que ela, por exemplo, vou dar um exemplo para você entender, de que ela, se ela comer o chocolate, acaba a angústia dela, não é verdade? Então, esse percurso que você faz, né, o movimento que você faz da expectativa de comer o chocolate, é todo um momento de preenchimento interior, onde você está ali, vou comer o chocolate, e aí você vai se livrar da angústia. Então, todo esse processo já é um aliviador da sua angústia. No momento em que você comeu o chocolate, você vai ter que começar tudo de novo, porque acabou a história. É como quando a gente vai comprar um sapato. Tem gente que tem que comprar sapato, tem gente que tem que comprar roupa, né? Aí vê uma blusa e fala, nossa, essa blusa é muito bonita. E a pessoa fica se contendo, mas ela acaba comprando, e quando ela compra, volta todo o percurso, porque a próxima blusa que ela olhar, ela vai querer comprar também. Então, isso é uma deficiência emocional que a gente tem que sanar, para que a gente possa conviver com a gente isento de qualquer dependência, né? E compulsão é uma dependência muito séria. Então, é uma boa ideia, Samuel, que você reveja isso para que você possa emagrecer. E olha, eu te falo que dá para fazer isso sim, tá? Dá sim. Se você tem compulsão, você vai conseguir vencer isso e vai se orgulhar de ter o corpo saudável, você poder fazer caminhadas, talvez exercícios físicos, né? E viver uma vida mais feliz. Você sabe que eu lembrei de uma coisa interessante? A gente foi para Minas há um tempo atrás e eu fiz uma palestra em Peirópolis, né? Eu estou falando isso porque essa semana aconteceu uma coisa interessante. E aí a pessoa que contou, né? Eu fui lá e foi interessante. Foi até o Irineu, né? O Irineu Gasparetto foi com a gente. Foi bem, bem divertido o negócio, né? E ficamos num lugar que é muito bonito, né? Então, tem um condomínio lá, mas tem lugar para acampar, essas coisas todas. É muito bonito. E nós fomos fazer a palestra na cidade de Peirópolis. E quando nós fizemos a palestra, devia ter umas 350, 400 pessoas mais ou menos, né? E foi um negócio, nós temos até registrado isso, foi muito interessante. E aí, fizemos o trabalho e até esqueci depois disso tudo, né? Mas essa semana que passou... Eu estou mentindo, não foi a que passou. Essa semana atual, uma pessoa chegou para mim e falou, olha, eu queria te falar uma coisa. Eu mudei a minha vida a partir do momento que eu assisti uma palestra tua em Peirópolis. Eu falei, é verdade isso? Ela falou, é verdade, porque eu estava procurando um caminho em que eu pudesse me libertar, não queria mais ficar repetindo as mesmas coisas, né, e que nunca funcionam de verdade. E aí, quando você fez algumas colocações, elas foram muito importantes para mim. E eu fiquei relembrando o que eu tinha falado, e eu estava falando exatamente de ninguém ter que ficar dependente de ninguém, né? Isso é o fim do mundo, né? Eu não acho que alguém, por exemplo, venha para o SEC, que é o Centro de Estudos da Consciência, que fui eu que fundei como uma associação para não ter história de dinheiro, né? Que eu acho que é a pior coisa que tem o ser humano. Qualquer coisinha que ele leve vantagem, ele se corrompe. E a ideia do SEC é exatamente que a gente saia dessas repetições, até dos nossos erros, né? Erros que são corriqueiros e bobos. E aí, o SEC realmente tem essa finalidade de levar o esclarecimento. E é o esclarecimento que faz com que cada um possa seguir o seu caminho, né? Independente do que eu falo, do que eu sou, do SEC, e, quer dizer, a pessoa vai aprender coisas e vai começar a lidar com ela mesma. A evolução é individual, né? E é isso que eu estou falando. Eu lembrei disso porque eu acho que é importante cada um de vocês que está me ouvindo saber que a liberdade, a libertação, ela demanda conhecimento e esforço. Então, anota isso para que você que está aí nesse momento me ouvindo, a cada ano que passa, você possa fazer a tua vida mais feliz. Você não tem que caminhar para as dependências principalmente as emocionais que nos aprisionam, porque o ser humano ele passa o percurso da vida dele toda procurando uma saída, procurando se libertar dos grilhões que ele mesmo criou, né? É procurando a porta da cadeia, né? Nós mesmos criamos a cadeia e fechamos a porta, e agora a gente fica procurando a saída. Então, tenha consciência disso para que você possa fazer a tua vida cada vez mais feliz. Olá, Moisés, eu sempre ouço seus programas e agora me deu vontade de te escrever. Tudo que você fala sobre evolução é tão magnífico. Na hora que estou te ouvindo, fico motivada e digo, vou mudar a minha vida. Mas as coisas vão caindo na rotina e tudo continua igual. E tem mais uma coisa, eu acho que eu sou muito preguiçosa. E isso me atrapalha até no meu dia a dia. Você acha que a preguiça é o principal fato que está me atrapalhando nas mudanças que eu gostaria de fazer? Cláudia. Cláudia está fazendo uma pergunta para mim aqui. Olha só. Se eu repetir a pergunta, você acha que a preguiça é o principal fato que está me atrapalhando nas mudanças que eu gostaria de fazer? Cláudia, as mudanças que a gente quer fazer, elas primeiro precisam ser bem definidas dentro da gente, né? Se você quer fazer alguma coisa, você tem que ver com muita clareza o que você quer fazer. Então, se você decidir, por exemplo, vou seguir tal carreira na minha vida, né? Você quer ser alguma coisa, aí você tem que enxergar isso com muita clareza para ficar inquestionável para você mesmo, né? E aí você vai trabalhar nesse sentido. E eu penso que uma pessoa, quando ela enxerga os objetivos com clareza e ela se determina a fazer, não tem conversa, ela vai conseguir fazer. Você vai descobrir pessoas que fizeram percursos extremamente difíceis, muito difíceis. Pessoas que batalharam muito para fazer alguma coisa, mas conseguiram. Então, você quer ver uma coisa engraçada, Cláudia? O Thomas Edison, chegou um momento que ele já tinha feito 760 experimentos com a lâmpada, e toda vez que ele fazia, a lâmpada queimava. E aí, uma das pessoas que trabalhava com ele pegou e falou assim, ô, seu Thomas, o senhor não acha que está na hora de a gente de parar esses experimentos? Esse negócio não vai dar certo. Ele falou, como parar? Agora eu já sei 750 maneiras de como não funciona. Eu vou achar uma que funcione, não é verdade? E aí, né, ele persistiu. Então, Cláudia, eu sei que fazer mudanças na nossa vida não é tão fácil quanto parece, porque são decisões muito sérias, né? É uma decisão de dizer para você mesmo, olha, eu vou seguir tal caminho e vou sustentar a minha posição e vou continuar, né? Então, para fazer isso, você vai ter que realmente criar toda a motivação, toda a vontade, toda a clareza, enxergar o teu objetivo, né, muito bem nítida, de uma nitidez que não te deixe dúvida, e aí você fala, agora vai, né? Eu acho que isso é importante de você fazer. Então, não penso que existe alguma coisa que a gente não consiga fazer. A gente tem que se esforçar e conseguir. Aliás, eu li uma coisa interessante esses dias aí, que uma pessoa de 80 e poucos anos, ele tinha feito um exame nos Estados Unidos, né, e tinha entrado em medicina e ele fechou a matrícula. Aí ele recebeu uma carta da universidade dizendo assim para ele, olha, o seu curso aqui está em aberto e a gente queria saber se o senhor vai continuar ou não, só que ele estava com 80 anos, né? Aí ele escreveu, vou continuar, e se formou em medicina, você acredita nisso? Então, a pessoa precisa ter decisão mesmo, fala, vou fazer, né? E acho que isso é força interna. E não ficar pondo limites. Quando você fala de preguiça, olha, é uma coisa que você vai ter que vencer, né? Porque preguiça é dureza, hein, Cláudia? Aliás, eu fiz uma palestra há uns dias atrás e eu falei sobre esse assunto, né? É muito ruim quando você está trabalhando e você tem perto de você gente preguiçosa. É ruim demais. Eu acho que você tem que se esforçar, sabe? E falar, vou fazer, eu não quero, não tem preguiça que me segure. Aí é a preguiça de levantar de manhã cedo, né? Poxa, que negócio é esse? Vamos lá, vamos levantar e acabou a história. Para com esse prazer, né? Esse prazer, esse ganho secundário de ficar deitado na cama, rolando para um lado, rolando para o outro, e não ter força, né? Para se levantar. Você já pensou? Ah, eu tô muito cansada, eu vou dormir mais 5 minutos, né? Aí põe o despertador para mais 5 minutos, aí dorme mais 5 minutos, aí ele toca e fala, não, só mais 5 minutinhos. Isso aí você tem que vencer, e é você mesmo. Você não está vencendo outra coisa a não ser você mesmo. Então, vamos sair à luta e tirar o corpo da inércia, né? Total. Porque isso aí é a morte, né? A preguiça é o caminho da morte, não tem jeito. Então, a pessoa vai ficando tão preguiçosa, que ela não faz mais nada. É preferível estar morta, né? Porque o morto, ele não se mexe, acabou. Então, pensa nisso, Cláudia. Eu gostaria de ver você firme, saudável, feliz, com toda a sua energia, até porque cada um de nós pode produzir muita coisa. E eu fico assim feliz quando eu vejo as pessoas se movimentando, colocando a sua energia, né, aproveitando cada minuto. Porque essa existência, Cláudia, ela é uma existência que a gente só vai saber que a gente perdeu tempo no último dia. Olha a nota que eu estou te falando. No último dia, quando você estiver lá para definitivamente apagar a vela, você vai falar, caramba, eu podia ter feito mais do que eu fiz. Ou você vai falar assim, caramba, não fiz nada, né? E você vai descobrir que algumas pessoas se esforçaram muito, né? E fizeram tudo que tinham que fazer mesmo. Eu acho que isso é fundamental na nossa vida, hein? A gente aproveitar cada instante. Então, eu não acho que você tenha que arrumar desculpas, a gente tem que arrumar recursos. Então, obrigado por você ter feito esse percurso comigo e até a próxima semana.